Que bom, a maioria quer ouvir a palavra de Deus, né? Se Deus permitir, queridos, eu vou estar trazendo a mensagem esta noite. E eu gostaria que você abrisse a Bíblia Sagrada no livro de Marcos, capítulo 9. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 14. Livro de Marcos, capítulo 9, do verso 1 até o verso 14. Marcos 9, do verso 1 até o verso 14. Amém? Encontraram? Vamos ler juntos? Diz assim a palavra do Senhor. Dizia-lhes também, em verdade vos digo que... Em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns que não provarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a sós, em particular, a um alto monte e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes se tornaram resplandecentes em extremas brancas, como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceram-lhe Elias e Moisés e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Mestre, bom é que estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia, Este é o meu filho amado a quem ouvi. E tendo olhado ao redor, ninguém mais viram, senão Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros o que seria aquilo, ressuscitar dos mortos. Interrogando-no, dizendo, por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Vamos para o verso 12. E respondendo ele, disseram, em verdade, Elias virá primeiro e todas as coisas restaurará. E como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser alvitado. Digo-vos, porém, que Elias já veio e fizeram tudo o que quiseram, como dele está escrito. E quando aproximou-se dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. Somente até aqui, queridos. Agora nós vamos fazer uma segunda leitura. Na 2 Pedro, capítulo 1, verso 16 e 18. É bem rapidinho. 2 Pedro, capítulo 1, verso 16 e verso 18. Eu vou ler para vocês aqui. 2 Pedro. Capítulo 1, verso 16 ao verso 18. Diz assim a palavra de Deus. 16. Porque não vos fizemos saber a virtude da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz, Este é meu filho amado, em quem me tenho comprazido. Nessa segunda passagem que acabou de ler, Pedro esteve lá e ele está confirmando aquilo que nós lemos. Então nós já vamos entrar na ministração, só vamos orar antes. Pai amado e Deus santo, neste momento a tua palavra será ministrada, Senhor. Eu peço a ti, Senhor, que o Senhor dê-nos força, Senhor. Que o Senhor mesmo, Senhor, envie o Teu Espírito Santo, Senhor, para pregar esta mensagem, Senhor. Usa-me, Senhor, da forma que o Senhor quiser, Senhor, para ministrar essa mensagem e que ela possa chegar aos Teus filhos, Pai, da melhor forma, da forma que o Senhor preparou e possa produzir o efeito para qual o Senhor a enviou em nome de Jesus. Amém. Como eu dizia, queridos, eu fiz questão de ler este trecho aqui em 2 Pedro, porque ele confirma essa passagem que nós lemos em Marcos. E essa passagem da transfiguração de Jesus, que nós lemos em Marcos, ela também está em Mateus 17 e também está em Lucas capítulo 9. Então, ela é citada nesses três evangelhos, Marcos, Lucas e Mateus, e ela é confirmada na segunda carta de Pedro, né? Porque Pedro realmente ele esteve presente neste lugar. Então, é um episódio onde Jesus se mostra de forma glorificada. Mas qual o propósito disso? Por que que Jesus levou eles até um alto monte e se mostrou de forma glorificada diante deles? Por que que Jesus queria que eles vissem isso? É isso que nós vamos ver aqui na ministração, né? Quando Jesus veio à Terra na pessoa, como pessoa, né, ele adotou a forma humana. E a sua divindade foi vista apenas indiretamente, através das suas ações, dos seus milagres, das suas palavras, mas ninguém viu Jesus, né, até este momento aqui, num corpo glorificado, num corpo de luz, com vestes brancas, de forma similar à forma da qual a igreja receberá um novo corpo glorificado. Eu creio que este corpo que foi revelado aos discípulos foi ali para mostrar para eles, fala, um dia vocês também receberão da glória de Deus. Por minha causa, vocês serão glorificados em nome de Deus. Então, eu creio que este tenha sido um dos motivos. Mas, nessa ocasião, a glória divina interior de Jesus se resplandeceu e se tornou visível. E a história nos conta, né, como eu acabei de dizer, que essa passagem está em Mateus 17, Marcos 9 e Lucas 9. E também fala que lá havia a presença de Moisés. Moisés foi um grande patriarca, foi um grande homem de Deus, foi o homem de Deus usado para tirar o povo do Egito e levar até a terra prometida. Mas como nós sabemos, Moisés, ele não entrou na terra prometida. Diz a palavra de Deus que ele morreu, né? Deus o elevou até um alto monte, onde ele viu a terra prometida e ali ele morreu. E depois o corpo de Moisés jamais foi encontrado. E também estava presente Elias. Elias, nós sabemos, segundo a palavra, que ele teve o seu corpo arrebatado. Elias não experimentou da morte. Veio uma carruagem de fogo e o levou com o corpo e tudo para a glória de Deus. Esses dois homens estavam no alto monte com Jesus, né? E eles estavam ali arrazoando ali sobre a morte de Jesus, arrazoando ali sobre a ida de Jesus para Jerusalém, da qual Jesus seria crucificado. A missão de Jesus, o ponto culminante da missão de Jesus. E a palavra de Deus diz assim: porque foi para isto que morreu Cristo e ressurgiu e tornou a viver para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Eu creio que uma das revelações aqui, porque estava Moisés e porque estava Elias, era para revelar que ele era Deus dos mortos, porque Moisés morreu, e Deus dos vivos, porque Elias subiu com o corpo e tudo, também não morreu. Deus, ele tem o poder sobre a terra, sobre debaixo da terra, sobre os céus e sobre tudo que há. Ele tem a chave da morte, ele tem o livro da vida, ele é o Todo-Poderoso. Por isso que ele fez questão de estar na presença dos discípulos, mostrando ali dois grandes, o profeta e um grande patriarca. Então Jesus, ele demonstrou ali total controle sobre todas as coisas, né? E Jesus sobe o monte com os três discípulos, né? Afinal, ele também poderia ter ido sozinho, não podia? Ele subiu ali para encontrar com Moisés e Elias, ele podia ter ido sozinho. Por que que ele levou três discípulos? E por que foram três discípulos, não foram os doze? Né? Fica essas perguntas quando a gente está lendo a palavra de Deus ali, né? Eu creio, queridos, que Jesus, ele colocou ali um princípio do Antigo Testamento, que está lá em Deuteronômio 17 e também em Deuteronômio 19, né? Que é o princípio da testemunha, né? Que o Senhor, ele tinha que ter duas ou três testemunhas. Toda vez que você fosse apresentar uma causa na justiça, apresentar alguma coisa diante do profeta, tinha que ter testemunha, tinha que ser duas ou três testemunhas. Então Jesus levou três testemunhas para ver ali o resplendor da sua glória e o quão poderoso ele é, o quão acima de qualquer profeta ele está, o quão acima de qualquer patriarca ele está, que nós devemos adorar somente a Jesus e não a homem e não a profeta e não a ninguém a não ser ele. Eu creio que este era uma dos fatos ali. E também a manifestação da glória de Jesus, ela precedia as dores da paixão de Cristo, né? O momento do qual ele seria ali crucificado, né? E os discípulos ali na presença de Jesus ali, eles não estavam compreendendo nada. Eles não estavam entendendo por que Jesus estava falando com Moisés e com Elias, por que Jesus os levou lá, por que Jesus se manifestou de forma resplandecente. Eles não estavam entendendo nada. Aí uma dúvida que paira, isso aqui é uma dúvida que ficou no meu coração. Será que Jesus se revelou, Jesus fez acontecer aquilo, o seu rosto resplandecer, as suas vestes ficarem brancas? Ou será que Jesus fez aparecer o mundo espiritual ali para aqueles discípulos? Fez revelar para eles aquilo que é muito maior do que este mundo que nós vivemos, do que este mundo material, que nós só enxergamos aquilo que é palpável, aquilo que nós podemos pegar, né? Fica essa dúvida. Lá em 2 Reis, cita a história lá de Eliseu e o seu ajudante, o Geazi, né? Diz que vem um grande exército para enfrentá-los e o moço fica desesperado, fala: já era, só estamos nós dois aqui. E o profeta ora a Deus e fala assim: abra a visão espiritual do moço. E quando o moço abre a visão espiritual, ele começa a ver carruagens, anjos e tudo ali ao redor deles, que eram muito mais do que aqueles que vinham combater contra eles. E eu creio que Deus, ele quer nos trazer esta noite, queridos, alguma revelação em relação a isso, que nós devemos ter um relacionamento com ele, nós devemos ter uma intimidade, nós devemos ter maturidade com Deus, de modo que nós passemos a enxergar muito mais as coisas espirituais do que as coisas materiais, né? Nós vivemos numa sociedade materialista, né? Toda vez que eu prego aqui eu falo: você só quer pensar em trabalho, você só quer pensar naquilo que você precisa. Eu quero arroz, quero feijão, quero casa, quero carro, quero emprego, né? Isso daí às vezes torna o seu Deus, às vezes isso daí acaba ficando acima de Jesus na sua vida. E muitas vezes nós esquecemos que o mundo espiritual é tão real e tão maior do que esse mundo que nós vivemos. Nós esquecemos da eternidade e focamos naquilo que não é importante e deixamos aquilo que é importante para trás. E talvez esta seja uma das revelações, não sei, nós estamos apenas aqui introduzindo no assunto, aqui estamos levantando aqui, né, as dúvidas, estamos levantando as possibilidades e daqui a pouco nós vamos entrar na revelação da palavra, né? Então vamos observar aqui, queridos, alguns pontos em relação à transfiguração de Jesus, né? Eu notei aqui três pontos principais, três tipos de espiritualidades da qual nós cometemos, da qual nós participamos, da qual nós compreendemos. Primeiro, a espiritualidade sem compreensão, que foi justamente essa, foi justamente a espiritualidade dos três discípulos. Eles estavam diante do Deus Todo-Poderoso, eles viram algo, um milagre ali, incrível, um milagre ali, extraordinário, e eles ficaram com medo, né? Diz que quando Deus fala assim: este é meu filho, né? E eles se colocaram com o rosto no chão, temeram quando desceu a nuvem sobre eles. Eles não compreenderam o que estava acontecendo, o que Jesus estava mostrando para eles, né? No versículo 1 diz assim: dos que estão aqui, alguns há que não provarão da morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Jesus fala isso aqui 6 dias antes deste acontecimento a todos os discípulos. Repare que ele fala: alguns dos que estão aqui. Vocês já entenderam que 6 dias depois, esses alguns seriam Pedro, João e Tiago. Seriam os três discípulos. Então Jesus, ele fala especificamente dos que subiram no monte com ele, né? Todos eles vislumbraram Jesus num corpo de glória, né, semelhante ao corpo que nós receberemos na eternidade. Cada um de nós receberemos um corpo como esse. E lá estava Moisés e estava Elias, que já estavam na glória, que já participavam da glória. Então todos aqueles que subiram no monte, eles viram a glória de Jesus. Então Jesus estava aqui cumprindo aquilo que eles prometeram aos discípulos. E diz a palavra ainda no versículo 2 que Jesus os levou a sós, em particular a um alto monte. Nessa ocasião Jesus escolhe os três discípulos, Pedro, João e Tiago. Mas não foi a única vez que ele escolheu esses discípulos. Na cura da filha de Jairo, quais foram os discípulos que estavam com ele? Pedro, João e Tiago. Quando Jesus vai encontrá-los lá no mar da Galileia, ele fala, e estão os três no barco, Pedro, João e Tiago. Tem até uma musiquinha, né? Pedro, João, Tiago no barquinho. Tem até uma música. Então, os três estão ali no barquinho, ali, né? E tem outras ocasiões ainda, queridos, né? Eles estavam no barco, eles estavam na cura da filha de Jairo, e outras situações ali do qual esses discípulos... Isso nos demonstra que eram discípulos achegados a Jesus. Mas, pastor, Jesus tinha 12 discípulos. Por que Jesus não levou os 12? Por que Jesus não subiu com os 12? Por que Jesus não foi curar a filha do Jairo com os 12? Está a primeira revelação aqui, queridos. Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Por quê, pastor? Porque Deus faz distinção de pessoas? Porque Ele tem os seus preferidos? Não, queridos. Porque estes eram os mais achegados. Eles se achegavam a Deus. Se você for mais achegado de Deus, você vai ter mais experiências com Deus, como eles tiveram essas experiências com Deus. Pega, por exemplo, Tomé. Tomé tinha que ver para crer, né? Ele precisou colocar o dedo na ferida lá. E Jesus ainda fala assim, ó: bem-aventurados os que não viram, mas creram, né? Por quê? Porque é intimidade com o Pai, é intimidade com Deus, é você buscar a presença de Deus. E de que forma que nós temos agido? Será que nós temos buscado a presença de Deus na nossa vida? Ou será que a presença de Deus na nossa vida é um culto no domingo aqui, queridos? E o resto da semana, do que você tem se alimentado? Será que você tem buscado Jesus na sua vida ali? Fica a pergunta para vocês aí, né? Então, esses três discípulos, queridos, eles não eram perfeitos. Eles eram homens como nós, homens com problemas, homens com fraquezas, né? Homens com limitações, mas eram homens dispostos a estar com Cristo. Pedro é um grande exemplo do cristão moderno. É a pessoa esquentada, é a pessoa que age por conta própria, depois pede perdão para Deus. Somos nós, Pedro ali é nosso exemplo ali, queridos. A gente pisa na bola com Deus, mas Deus não quer que nós nos afastemos dele. Pisou na bola com Deus, pede perdão, volta para Deus, porque sempre Deus vai querer você perto dele. Não coloque isso na sua cabeça, essa coisa que Satanás põe na sua cabeça. Ah, você pecou contra o Senhor não vai querer mais saber de você. Não, queridos, Deus ele te aceita. Ele quer que você se arrependa do seu pecado. Ele quer você, mas Ele quer que você se arrependa do seu pecado. E esses homens, pastor, esses homens que Deus escolheu ali, né, para moldar o caráter deles, para tornar os homens dedicados, homens fiéis, homens capazes de levar o evangelho dele adiante. O que que aconteceu com cada um desses três? Eu vou falar para você. Primeiro deles, Pedro. Pedro foi o primeiro, ele foi antes de Paulo, o primeiro a pregar aos gentios. Pedro foi o precursor da pregação do evangelho aos povos não judeus. Graças a Pedro, nós estamos aqui numa igreja hoje falando da palavra de Deus. Primeiro, graças a Deus Todo-Poderoso, que usou a vida de Pedro, né? Mas se Pedro não tivesse se disposto a ser usado, e até mesmo ser morto ali por causa da palavra de Deus, nós não estaríamos pregando o evangelho hoje. Um homem achegado a Deus. Você tem sido achegado a Deus? O segundo homem que lá estava, Tiago. Tiago foi o primeiro apóstolo. Não foi o primeiro mártir, porque o primeiro mártir foi Estevão. Foi o primeiro apóstolo a morrer por causa do evangelho. Será que você está disposto a morrer por causa do evangelho? Será que você daria a sua vida naquilo que você acredita, naquilo que Deus prega? Será que você vive aquilo que Deus prega? Ou será que é só um conto de fábulas para você? É só um livro que você leu e falou, muito interessante, esse Jesus parece ser legal. Ou será que Jesus é Deus na sua vida mesmo? Ou será que Jesus ele resolve todos os seus problemas? Ele está em todas as fases da sua vida, seja fase boa, seja fase ruim, seja o que for que estiver acontecendo na sua vida. Para quem você vai pedir ajuda? Será que você vai pedir ajuda para o vizinho? Ou você vai pedir ajuda para quem pode resolver? Que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então Tiago entregou a sua vida. Ele morreu por causa do evangelho. Foi o primeiro a morrer por causa do evangelho. Pastor, mas e João? João não morreu de forma violenta. João, queridos, ele foi grande homem de Deus, um homem amoroso, né? Ele mesmo se retratava como um homem amoroso, o homem que se achegava ali, encostava a cabeça no peito de Jesus. Ele era muito próximo de Jesus. E ele foi conservado ali, queridos, para dar continuidade ao trabalho de Pedro, ao trabalho de Tiago, ao trabalho dos demais discípulos. Porque Deus o preservou para que ele pudesse receber a revelação do Apocalipse, a revelação da volta de Cristo. Eu creio que João, ele foi um dos privilegiados ali de receber essa revelação de Jesus. Porque durante essa revelação de Jesus, do Apocalipse, Jesus se revela de forma glorificada novamente para João. Não foi a única vez que Jesus se revelou de forma glorificada durante toda a Bíblia, mas na ocasião do Apocalipse, ele também se revela de forma glorificada ali na vida de João. Todos nós gostamos de receber o poder, a revelação de Deus, nós gostamos de receber aquilo que Deus é, os dons, nós gostamos de receber ali a interpretação da palavra, mas será que nós estamos dispostos, igual esses homens que eram falhos, eram homens que eram fracos, eram homens que negaram a Jesus, eram homens que queriam ocupar cargos ali na... A mãe dos irmãos aqui chega e fala, ó, queria que um ficasse à sua direita, outro ficasse à sua esquerda, né? Eles almejavam ali alguma coisa, mas nós não podemos condená-los, porque nós fazemos a mesma coisa. E da mesma maneira, Deus nos aceita, assim como ele aceitou a cada um deles. Então, a mensagem de Deus aqui, queridos, a primeira mensagem, a primeira revelação que eu gostaria de falar para você acerca dessa passagem aqui é que Deus, ele quer que você se achegue a ele, mas não depende só dele, porque ele já está com os braços abertos. Mas e você? Aonde você está? Será que você está escondido? Será que você está preso no seu trabalho? Será que você está preso nas suas distrações do dia a dia? Vamos refletir, queridos, vamos refletir naquilo que Deus quer para você. Ele quer que você esteja próximo dele. Ele te convida a estar disposto a morrer. O mundo te convida a viver, o mundo te convida, venha, vamos para o shopping, vamos nos divertir, a vida é curta, vamos apresentar. Jesus, ele te chama e fala assim, ó, vem, pega a sua cruz e siga-me, vem morrer por causa de mim. Você está disposto a morrer por causa de Jesus? Eu estou disposto a morrer por causa de Jesus, custe o que custar. Falar como Paulo, né? Para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Eu não vejo a hora de encontrar o meu Senhor. Então, queridos, ele está passando essa mensagem aqui, né, acerca destes homens aqui. E que eu quero falar para vocês, mesmo sem entender, Deus escolhe os que são fracos, os que são defeituosos, os que têm ambições carnais, mas por enquanto não são achegados a Jesus, mas no momento que eles se achegam a Jesus, eles são tremendamente usados. Esses três homens foram usados de forma magnífica ali no Evangelho de Jesus Cristo. Eles realmente cumpriram o id, eles realmente deram a sua vida pelo Evangelho. Eles presenciaram a transfiguração. E diz a palavra que o seu rosto resplandeceu como o sol, né? Lá em Mateus 17:2, né? No outro Evangelho sinótico, nós não lemos aqui, mas no outro Evangelho que retrata da mesma passagem, fala que o rosto de Jesus resplandeceu como o sol e as suas vestes se tornaram brancas como a neve. E em seguida aparece Moisés e Elias. Aí Pedro toma a decisão, né? Ele viu tudo isso e ele toma a decisão e fala assim: Mestre, vamos fazer três tendas, uma tenda para Moisés, uma tenda para Elias, uma tenda para Jesus, e vamos ficar aqui no monte. Queridos, tenda naquela época em Jerusalém, né, em Judá, em Israel, tenda significava o local da habitação de Deus. Ele queria fazer uma tenda para Elias, ele queria fazer uma tenda para Moisés. Tinha que ter a tenda só para Jesus, só Jesus é Deus, só Jesus é Todo-Poderoso. Ele estava igualando, né, o profeta, o grande profeta de Deus, ele estava igualando Moisés, o patriarca, um grande homem de Deus, ao próprio Deus. Foi aí que Pedro errou. Em seguida vem a nuvem que desce sobre eles e a voz de Deus brada: este é o meu filho amado, ouve o que ele lhes fala. Deus ali, na hora, ali defendeu o seu filho e falou assim: ele é Deus, ele é todo-poderoso, a ele eu dou o nome que é sobre todo nome. Não creiam em homens, não creiam em doutrina de homens. Então muitas vezes nós erramos, queridos, nesse ponto. Nós queremos adorar algo que aparentemente é santo, mas a Bíblia diz que santo é Jesus. Jesus é santo, Deus é santo, o Espírito de Deus é santo. E nós queremos, não, mas diz que tem um homem que ele profetiza, que ele cura. Amém, ele está sendo usado por Deus. Adore a Deus pela vida daquele homem. Adore a Deus pela vida daquele pastor, daquela pastora. Mas é o nome de Deus que tem que ser glorificado. Homem nenhum é digno de ser adorado. Então, né, continuando aqui, diz que o rosto de Jesus resplandeceu como o sol. Porque ele é o próprio Deus, queridos. O rosto dele resplandeceu como o sol. Então, apesar de Moisés, apesar de Elias ser grandes homens de Deus, ninguém está acima de Deus. O rosto dele resplandeceu como o sol. E quando o sol brilha, não tem estrela que brilha mais que o sol, queridos. Jesus é a estrela resplandecente da manhã. Ele é o sol, ele é o Todo-Poderoso. Ele está acima de todo nome, está acima da terra, do céu, de tudo que existe, queridos. Não importa quem seja, ninguém é mais importante que Jesus. A palavra mesmo diz, né, que ele cresça e que eu diminua. Todos os grandes homens de Deus entenderam isso, que o nome de Deus cresça. Se algum mérito, se algum elogio, se alguma coisa tem em favor do reino de Deus, o mérito é de Deus, porque nós somos servos de Deus, nós somos usados por Deus para a glória de Deus, porque tudo é de Deus. Então esses discípulos estão vendo os milagres, mas não compreenderam a missão. Muitas vezes nós estamos na posição dos discípulos, nós vemos os milagres, o pastor ora, as pessoas são curadas, o pastor pede alguma coisa, ó, gente, nós estamos construindo lá e a obra está todo vapor e você fala, glória a Deus por isso, mas às vezes você não está compactuado com a missão de Jesus. Por que que Deus está nos abençoando dessa forma, igreja? Porque ele quer que nós cumpramos o ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós temos que trazer almas à salvação, pessoas ao arrependimento. Nós temos que mostrar o verdadeiro evangelho de Cristo às pessoas. Muita gente não conhece sequer o evangelho. Muita gente, você pensa que não, no Brasil sequer ouviu falar de Jesus. E essas pessoas que Deus quer que nós vamos buscar, queridos. Eu estava ouvindo um testemunho de um pastor, quando eu estava estudando essa palavra, e ele disse que certa feita ele foi convidado, né, num evento lá onde que era no exército. Aí ele foi lá, né, viu um soldado assim com um fuzil na mão, e foi lá falar com o soldado lá, falou assim: olha, você já ouviu falar de Jesus? Você conhece Jesus? O soldado com o fuzil na mão falou: some daqui, eu não quero saber desse Jesus, eu não quero saber de nada. Tá bom, o pastor falou, tudo bem, eu vou embora, mas eu só quero te falar uma coisa. Esse Jesus, ele deu a vida por você. Esse Jesus, ele te ama. Esse Jesus, ele te quer. Não importa a condição que você está, ele quer que você se achegue a ele, porque ele quer curar as suas feridas. Ele quer te colocar debaixo do seu poder. E o soldado enxotou ele, expulsou ele. Passados alguns dias, queridos, quem entra na igreja desse pastor? Este soldado. A palavra de Deus produziu o efeito. Não foi o convencimento do pastor, não foi a sabedoria do pastor. Ele pregou aquilo que está na Bíblia Sagrada. E muitas vezes nós achamos que o que convence é a nossa oratória, o que convence é a forma como nós estudamos a palavra, a nossa hermenêutica, a nossa homilética, aquilo, os nossos dons ali pessoais. Não, queridos, o que convence é a palavra e o Espírito Santo de Deus. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que pregar a palavra de Deus, confiando que a palavra de Deus vai produzir o efeito na vida de cada uma dessas pessoas. Com Moisés e Elias, eles falavam sobre a missão de Jesus, né? Então, como eu disse no início, Jesus estava reunido com esses dois, falando sobre a missão, falando, olha, você vai para Jerusalém, você vai ser morto, você vai ser crucificado, você vai ser após ressuscitar. Estava falando sobre a missão de Jesus ali, né? E em contraponto, queridos, os judeus já há algum tempo, o pastor Rubens comentou isso aqui no domingo, na terça-feira, queriam fazer de Jesus um rei, queriam pegar Jesus e fazer com que ele desistisse dessa missão e se tornasse um rei, colocar uma coroa na cabeça dele, colocar ele num alto trono aqui na terra para ser adorado pelos homens, para ser adorado pelos judeus. E Jesus, queridos, fugiu. Jesus não quis saber disso. Jesus foi obediente ao Pai. A missão dele era: você vai lá, você vai morrer, você vai ser crucificado, morto, sepultado, vai ser ressuscitado e vai salvar toda a humanidade. E Jesus veio e cumpriu tudo isso. Ele cumpriu a lei e cumpriu a vontade do Pai. Ele foi obediente até a morte de cruz. Jesus, ele não quer ser um resolvedor de problema. Jesus, ele veio para ser o salvador da humanidade. Jesus, ele ouve a nossa oração, ele ouve a nossa oração. Jesus responde a nossa oração, ele responde a nossa oração. Mas a missão principal de Jesus, ele já cumpriu, queridos. Ele já nos garantiu a salvação eterna. Cabe a nós optar a ficar longe de Deus ou ficar próximo de Deus para receber o resplendor da sua glória. E um dia ter um corpo ressurreto, um corpo glorificado, como este corpo que foi apresentado aos discípulos. Eles viram ali o que Deus tem a nos oferecer. Então, esses discípulos, queridos, eles estão vendo os milagres e estão se enchendo de medo, né? Por que eles fizeram isso? Porque eles chegaram lá de qualquer jeito, né? Eles não estavam entendendo, eles estavam próximo de Jesus, mas não estavam entendendo a missão de Jesus. Aí eu pergunto para vocês: você entende por que você está aqui? Será que você está aqui porque você precisa de alguma coisa de Jesus? Será que você está precisando de que Jesus te dê uma casa? Será que você está precisando que Jesus te cure? Será que você está precisando de alguma coisa dele? Ou será que você está aqui porque você quer fazer parte da missão dele? Porque você quer ajudar na missão dele? Queridos, deixa eu falar, não testemunho, mas é algo particular. A partir do momento que eu consegui entender que eu estou aqui para servir, para ser um servo de Cristo, para fazer aquilo que Cristo quiser que eu faça no ministério, que Ele quiser que eu faça pelo mundo afora. E o pastor citou aqui de ficar lá tocando violãozinho, cantando lá e pregando a palavra de Deus, né? Eu vou, pastor, eu não tenho vergonha, não. Eu vou lá pregar a palavra de Deus, né? Tenho vergonha, mas eu vou. Eu vou, lógico que eu vou. É para Cristo, queridos. A partir do momento que você entende o seu papel no corpo de Cristo e a missão de Cristo, e você compra a ideia de fazer a missão de Cristo, queridos, as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33, se cumprem na sua vida. A partir do momento que eu peguei firme no arado, queridos, Deus não me desamparou. Deus não me desamparou. Deus vem luta, às vezes vem, queridos, mas Deus está comigo em todas elas. Deus tem me honrado. Então nós temos que ser tão próximos de Jesus a ponto de pegar a missão de Jesus e levar ela adiante como esses homens que eram próximos de Jesus. Então esses discípulos, de início, eles estavam aquém da missão principal, dispersos, né? Tinham divergências e ficavam brigando entre eles. Então eles ainda não tinham entendido. Mas depois que eles tiveram essa experiência com Jesus, queridos, eles passaram a entender a verdadeira missão de Jesus. E outro ponto que eu queria mostrar para vocês aqui: eles estavam no monte, no momento de consagração. Estava tão agradável que Pedro não queria mais ir embora. Ele queria fazer as tendas e continuar lá para sempre, né? É tão bom quando a gente está no momento de consagração, né? Quem já foi no encontro aqui, no encontro resgate? Olha, bastante gente foi no encontro resgate. Não são 3 dias maravilhosos? São 3 dias que chega no domingo, você não quer mais vir embora. Você fala assim: não, eu não quero mais nem trabalhar mais, eu vou ficar só aqui, eu vou ficar aqui para sempre, aqui. Vou ficar aqui me consagrando, né? É muito bom, queridos, a gente estar na consagração, né? Face a face com a glória de Deus, sendo enchidos pela glória de Deus. Mas eu vou falar uma coisa para vocês: se você seguir na leitura aqui, você vai ver que tinha os outros discípulos.
E enquanto eles estavam lá em cima, se consagrando ali na presença de Deus, vendo a glória de Deus, o pau estava fechando lá embaixo. O pau estava fechando. O que está acontecendo lá, pastor? Enquanto os discípulos estavam lá sem Jesus, os escribas chegaram neles e começaram a discutir ali sobre a palavra de Deus, sobre o ministério de Jesus, e começaram a questionar eles, e eles ficaram lá. O que quer dizer isso, pastor? A gente tem sim que receber a consagração de Deus, temos que buscar da consagração de Deus, é muito bom, é edificante, mas aí fora, ó, tá cheio dos nossos irmãos precisando da gente. A gente tem que sair aí, ó, e ajudar os outros discípulos. Nós temos que resgatar esses soldados, resgatar esses discípulos que estão espalhados por aí, queridos. Nós não podemos ficar apenas ali recebendo para nós. O que Deus nos dá é para a glória dele. Então, se é para a glória dele, nós temos que dividir, seja recursos, seja sabedoria, seja palavra, seja poder, seja o que for, é tudo para a glória de Deus. Às vezes, queridos, vocês veem aqui pastor Rubens, pastor Márcio, pastora Vânia, pastor Eunice, Helena, não vou falar todos porque eu posso esquecer de algum e estar cometendo algum erro. Você não sabe o sacrifício que é a gente se consagrar. Todo dia a gente tem que se consagrar, a gente tem que brigar com nós mesmos, com a nossa vontade, a gente tem que jejuar. A gente tem que orar por vocês, a gente tem que buscar, a gente tem que aprender para ensinar a palavra para vocês, a gente tem que se dedicar. E eu falo isso não para engrandecimento, eu falo isso como aprendizado. Seja como um pastor, aprenda para você ensinar para o seu irmão, adquira de Deus para você passar para aquele que está mais fraco. Tem muitos irmãos nossos que estão enfraquecidos na fé, estão passando por um momento de dificuldade, e muitos irmãos, acredito que nem irmãos são primo, vão lá e acaba de jogar o cara na vala, empurra o cara para baixo, empurra ali no poço. Não, queridos, nós não temos que fazer isso. Aquilo que nós recebemos de graça de Deus, nós temos que dar de graça por nossos irmãos. Nós temos que abençoar vidas, nós temos que ser o sal da terra, a luz do mundo, como foi Cristo Jesus. Quando nós descemos do monte para o vale, onde estão nossos irmãos ali passando por sofrimento, nós deixamos um momento de edificação, um momento tão bom, para entrar no momento de batalha. Mas esse momento de batalha, queridos, ele tem uma parte de alegria, porque Jesus desceu junto com eles do monte para ajudar aqueles irmãos que estavam passando pela batalha, que estavam ali discutindo com os escribas, queridos. Então Jesus, ele te coloca no meio da batalha, mas ele é o general, ele está à frente, ele está te liderando, é ele quem te protege. Aquele que te guarda não tosquenejará. O nosso general é Cristo, é ele quem está à frente, é ele quem te ordena, é ele quem te protege, é ele quem te dá munição para brigar com esse mundo cruel aí, esse mundo que está levando almas aos montes para o inferno. E nós temos que ser apologetas da palavra. Nós temos que pregar o evangelho de Cristo, o evangelho puro e genuíno, da forma que ele deve ser pregado, queridos. Sem adição, sem misturas. Você ouve falar muito na internet aí de temos que rediscutir o evangelho. Que rediscutir o escambau? O evangelho está aqui 2000 anos e agora nós vamos querer mudar o negócio? Não, mas é que certas coisas são relativizadas. Não é relativizado. Se o evangelho de Deus fala que não pode homem com homem, mulher com mulher, não pode, está escrito aqui. E ponto final. Eu estava ouvindo um podcast hoje, de uma mulher chamada Lana. Vocês devem conhecer, né? Lana. E ela relativizando. Não, está escrito que não pode homem com homem, mas era relacionado a cultos pagãos. Quer dizer que se for fora de um culto pagão, pode? Não, queridos, o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda. Se Deus falou no Êxodo, se Deus falou em Deuteronômio, se Deus falou em Gênesis, que não pode, em Apocalipse também não pode, queridos. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda. Para Deus não tem tempo, porque Deus é eterno. Se Ele falou, Ele vela pela sua palavra. Então, queridos, é muito bom a gente estar no momento de consagração, mas temos que ajudar nossos irmãos, né? Então, às vezes, como Pedro, nós achamos que os milagres, né, os aparentes milagres, nos traz uma fé mais robusta. Não, pastor, eu vou ter mais fé se eu ver os milagres, eu vou ter mais fé se eu participar dos milagres, se eu receber a cura. Queridos, a nação de Israel foi a nação que mais viu milagres. Ela viu milagres desde quando ela saiu do Egito, até quando ela chegou na terra prometida, e depois que ela chegou na terra prometida. E eu vou falar uma coisa para vocês: foi o povo que mais irou a Deus, o povo que mais pecou contra Deus. Porque milagre, queridos, ele não mantém a sua fé. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai manter a sua fé. É isto aqui, é este livro que vai manter a sua fé. É a palavra de Deus, é o verbo que se fez carne. É Jesus Cristo que vai manter a sua fé. Então vamos seguir aqui, queridos, que o tempo é curto, né? E depois eu gostaria aqui de falar rapidamente para vocês. Falei aqui sobre a espiritualidade incompreendida, agora eu vou falar sobre a espiritualidade rasa ou carnal. Em seguida, eu vou falar sobre a espiritualidade de Jesus, muito rapidamente. Espiritualidade rasa ou carnal. Era aqueles discípulos que estavam lá no sopé do monte, que estavam lá no vale, discutindo lá com os escribas, né? Lá no livro de Marcos, diz assim que disputavam com eles, está lá no versículo 9 e 14, né? Eles estavam disputando com os escribas, enquanto tinha lá um menino endemoniado. E eles não estavam orando, se santificando, buscando o poder de Deus para poder expulsar aquele demônio daquele menino. E muitas vezes, queridos, nós somos como eles, né? Nós temos a espiritualidade do vale, né? Nós temos facilidade de participar de discussões, nós temos facilidades ali de falar para o outro a nossa opinião, mas nós temos dificuldade de orar, nós temos dificuldade de buscar o poder de Deus, e a palavra fala: maldito é o homem que confia no homem, é o homem que confia no seu próprio braço, é o homem que confia no seu próprio conhecimento. Nós temos que confiar no poder de Deus, na presença de Deus, é Deus quem vai fazer a obra. E tinha lá um menino endemoniado. O verdadeiro poder, queridos, ele está em Deus, em quem confia nele, em quem pega a força do braço de Deus, queridos. Então, o que eu queria falar para vocês? Tem horas que nós temos que discutir mesmo. A discussão, o estudo, a exegese da palavra, ela é legal, né? Nós temos que aprender, nós temos que ter escola bíblica, estudos e etc. Tem um momento de discutir a palavra. Mas tem tanta coisa para fazer, nós vamos parar para ficar discutindo a palavra que já está pronta, que já está aqui, queridos. É legal a gente conhecer. Ah, pastor, mas você é pré-tribulacionista ou pós? Você é pré ou pós? Eu falei: meu irmão, eu não sou chip de celular, entendeu? Eu só sei que o meu Deus um dia voltará. Eu só sei isso. E quando ele voltar, eu quero estar pronto. Ou se eu partir primeiro, eu quero me encontrar com ele nas alturas. É isso que eu quero. Eu não sei se é pré, se é pós. Eu não sei se eu sou arminiano, se eu sou calvinista. Eu não sei nada disso aí, queridos. Eu sei que eu sou filho de Deus e que um dia eu vou encontrar com o meu Deus. É isso que eu sei, queridos. A palavra de Deus, né, também ela relata a história lá de Sambalate, né? Sambalate e Neemias, não sei se vocês lembram. Neemias, ele estava construindo as muralhas de Jerusalém e tinha lá um líder de um povo inimigo lá chamado Sambalate. E Sambalate ficava falando para Neemias: não, desce aqui, vamos conversar. E Neemias, olha o que Neemias fala para ele, ó. Neemias fala assim: envie eles mensageiros a dizer: faço uma grande obra de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse, e se for convosco, né? Ele faz uma pergunta, na verdade, né? Ele fala assim: por que cessaria esta obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco? Tipo assim, eu vou largar aqui o negócio que eu estou fazendo importante, a obra de Deus, para ir discutir teologia com você, meu irmão. Aí não dá não, né? Aí é o fim da picada, né? Então, queridos, há momentos que nós devemos discutir teologia, sim. Há momentos que nós devemos estudar a palavra, sim. Mas a obra de Deus é mais importante. O ide de Cristo é mais importante. Tem almas todos os dias indo para o inferno. Nós estamos no mês do setembro amarelo. Você sabe o que é o setembro amarelo? Alguém sabe? Só levanta a mão assim, sabe, né? É o mês que... a saúde, ela dedica ali a combater o suicídio, né? Muitas pessoas ali perdem as esperanças, não conhecem Cristo, não, não têm mais esperança nenhuma na vida, elas tiram a própria vida, queridos. E Satanás está levando essas pessoas aos montes para o inferno, queridos. Nós temos que falar do amor de Deus para essas pessoas. Essas pessoas deprimidas, essas pessoas que estão viciadas, essas pessoas que estão drogadas, essas pessoas que estão pobres, nós temos que buscar cada um deles. Eu creio que Deus está fazendo essa grande obra aqui na comunidade Núcleo. Ele está nos tirando desse salão menor, está colocando nós num salão maior, porque Ele vai mandar mais pessoas. E as pessoas que vão preencher lá são esses que para o mundo são perdidos, são esses que para o mundo são rejeitados. Deus quer usar a minha vida, Deus quer usar a sua vida, a vida de cada um aqui, mas para que nós possamos ser usados, nós temos que estar próximos de Cristo. Você está disposto a estar próximo de Cristo? Você está disposto a ser usado por Cristo? Porque o preço é alto, é você dar a sua vida, é você morrer por Cristo. Cristo hoje, Ele te convida assim, fala: ó, meu irmão, Odu, você está disposto a morrer por mim? Amém, eu estou disposto a morrer por Cristo. E é isso, queridos, o cristão verdadeiro, ele não está nem ligando para essa vida, porque a esperança dele é na vida eterna, é na vida com Deus, na vida de poder. Aí eu vou falar agora sobre a espiritualidade, não, em continuação, da rasa carnal, né? Tem um versículo que fala assim lá em Marcos 9:29. Aí Jesus está repreendendo os discípulos, né? Os discípulos que ficaram lá embaixo. Falou assim, o pai do menino endemoniado chega para ele e fala assim: ó, eu levei para os seus discípulos, mas eles não conseguiram expulsar, não. Aí Jesus fala: ó, esta casta não pode sair com coisa alguma a não ser com oração e jejum. Você tem se santificado? Você tem buscado a Deus? Se manifestar um demônio aqui agora, será que se você colocar a mão na cabeça da pessoa e expulsar em nome de Jesus, ele vai sair ou ele vai dar risada da sua cara? Você tem se santificado? Você tem que se santificar, você tem que ler a palavra, você tem que buscar a conhecer mais a Deus, você tem que orar mais, você tem que jejuar, sim, queridos. Deixa um pouco, queridos, as distrações de lado. O rei Davi, no momento de distração, né, ele foi um rei levantado por Deus, tinha um poderoso ali sobre Jerusalém, ali sobre Israel. No momento de distração, ele dá uma olhadinha para o lado assim, quem ele vê? Betseba. Momento de distração. Satanás, o que ele mais vai te apresentar é momento de distração. Aí você vai para a igreja hoje, sexta-feira. Sextou, né? Sextou. O pessoal no serviço fala isso. Sextou. Eu falo sextou para eu ir para a igreja, né? Falei hoje. Mas é isso, queridos. A gente não pode querer ali as distrações. Não tenho nada contra, ah, quer assistir um filme, vai, assiste o filme lá na sua casa, né? Quer ir no cinema, assiste o filme no cinema. Mas não deixe essas coisas ser mais importantes do que a obra de Deus, do que a palavra de Deus, queridos. A palavra de Deus, ela tem que ser o núcleo da sua vida, o centro da sua vida. Às vezes o entretenimento, ele nos rouba isso, né? E diz a palavra, né, que Jesus expulsou o demônio deste menino. Nós não lemos, mas está neste mesmo capítulo, um pouco adiante aqui. Ele expulsou o demônio desse menino, né, e diz a palavra que ele ordenou uma única vez. Ele ordenou para o demônio sair do menino uma única vez. Falou: sai desse menino e nunca mais volte. Ele não ficou implorando: sai, chupa a bala banda, Rita vai lá para trás. Não, ele só chegou e falou assim: sai fora. Aí o demônio saiu do menino. Quem tem unção, quem tem a presença, quem tem o poder de Deus, queridos, não precisa ficar implorando, não precisa ficar... Onde você chegar, queridos, Satanás sai em retirada. Você não precisa nem falar nada, porque só a luz de Jesus que vai resplandecer do seu rosto é algo maravilhoso, queridos. Aonde você está, o mal não consegue ficar. Aonde tem a luz, não consegue ficar escuro, queridos. Seja a luz, seja o sal deste mundo, queridos. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Já ultrapassei o tempo aqui, pastor. Então, queridos, o conselho que eu te dou ali para você combater essa espiritualidade rasa e carnal, né? Se santifique, busca, conheça, se esforça, tem bom ânimo de buscar a palavra de Deus. E por fim, queridos, a espiritualidade de Jesus, a espiritualidade do Filho, né? A maturidade espiritual. Primeiro, já começou que Jesus, o milagre se manifestou nele. O seu rosto se resplandeceu como o sol. As suas vestes se tornaram brancas, né? Estava ali Moisés e Elias. Uma nuvem envolveu os discípulos e a voz do próprio Deus Altíssimo falou, bradou em alto som para que todos ali ouvissem. Jesus, queridos, ele era um homem e ele era e é Deus, né? É um homem e é Deus, mas ele orava. Você pode ver que todas as vezes que Jesus ia passar por uma grande luta, ele se preparava em oração. E um desses evangelhos sinóticos aqui, agora não me recordo, ele diz que Jesus subiu esse alto monte com os discípulos para orar, para se preparar para a sua entrega na cruz, né? Então Jesus ele foi orar, e aonde tem oração se manifesta o poder de Deus, se manifesta o brilho de Deus na sua vida. E Lucas 9 fala assim, foi Lucas 9, eu anotei aqui, ó. Enquanto orava, né? Então Lucas ele retrata que Jesus subiu lá para orar, a Shekinah de Deus desceu e se manteve sobre ele, né? O Pai estava o preparando para as dificuldades, o Pai estava o preparando para o momento da crucificação. E muitas vezes nós nos deparamos com algumas batalhas na vida e nós nos precipitamos, nós nos preocupamos, nós nos desesperamos porque nós não estamos preparados. Nós temos que buscar antes de acontecer, queridos. Sabe o seguro do carro? Você tem que pagar o seguro antes e torcer para não acontecer. Mas se acontecer, você está segurado, né? Mais ou menos isso. Você tem que orar. Ora primeiro, busca de Deus, apresenta a Deus, pede a misericórdia de Deus. Que se um dia vier uma dificuldade, Deus está contigo. Deus vai estar contigo, com certeza. Assim como ele teve aqui com Jesus. Então, quando você ora, quando você busca a Deus, ele te prepara para qualquer situação, seja de cruz ou seja de bonança. O próprio Pai o defendeu, ele buscou e o Pai o defendeu da proposta de Pedro, né? Pedro fez a proposta indecente, façamos três tendas aqui, né? Vamos adorar os três aqui. Na mesma hora, Pedro mal terminou de falar, já veio a nuvem que os envolveu e a voz de Deus falou, este é o meu filho amado, né? Ouve o que eles lhe falaram. Então, diz a palavra aqui, e desceu uma nuvem que os cobriu com uma sombra, com a sua sombra. E saiu da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Você tem ouvido o que o filho amado de Deus tem te falado? O filho amado de Deus mandou essa palavra para você hoje aqui. O filho amado de Deus está falando, eu quero que você se achegue a mim. Eu quero que você se arrependa dos seus pecados. Eu quero que você receba aquilo que eu tenho para você. Mas você tem que estar preparado. Tinha 12 discípulos, mas apenas 3 subiram. Apenas 3 estavam preparados para receber aquilo que Deus tinha para dar. Será que nós somos um dos preparados? Será que essa igreja é a igreja preparada para receber? Eu creio que sim, queridos. Eu creio que nós somos o povo de Deus. Um povo que ora, um povo que busca. Mas nós estamos exortando essa noite para que você não desista. Para que você continue orando. Para que você continue buscando ali na palavra de Deus. E Deus vai te honrar de sobremaneira, queridos. E por fim, a obediência de Jesus, né? Em Lucas 9, do versículo 43 ao 45, né? Fala que no momento que ele cura esse menino endemoniado, diante de grande admiração, né? Jesus estava sob grande admiração ali, mas ele prefere ir para a cruz. Ele podia se autopromover, falou, tá vendo, eu curo, eu faço, eu aconteço, eu brilho, olha como tá branquinha a minha roupa aqui, ó. Já chegava se gabando aqui, né? Eu quero ser o rei de vocês. Ele virava rei ali na hora. Mas Jesus, entre receber o benefício de se tornar rei por um período de tempo nesse mundo e não cumprir a missão do Pai, ou ser obediente à missão do Pai, ele escolheu ser obediente até a morte e morte de cruz. Será que nós temos a mesma disponibilidade de Jesus? Eu acho difícil, né, queridos? Mas nós temos que buscar todos os dias. Temos que buscar santificação, busca, jejum, oração. Eu gostaria de comentar com vocês aqui para finalizar. As 3 vezes que Deus bradou em alta voz conversando com Jesus. Teve 3 passagens na Bíblia que Deus falou em alta voz. Essa aqui foi uma delas, né? A primeira delas foi no batismo lá de João, né? Lá no Rio Jordão. Deus disse, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia, este é o meu filho amado em quem me comprazo. o Espírito desceu sobre ele e veio a grande voz. Aí eu pergunto, o Espírito de Deus está aí? Aonde está o Espírito de Deus? A voz de Deus brada, queridos. A voz de Deus ecoa na sua vida. A segunda situação foi na transfiguração. E desceu uma nuvem que os cobriu com uma sombra e saiu da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado, a ele ouvi. A nuvem, queridos, no Velho Testamento, ela significava a direção para o povo de Israel. Onde ia a nuvem, o povo que saiu do Egito acompanhava aquela nuvem e recebia a direção de Deus. E você? Você tem seguido a direção de Deus? Você tem seguido a nuvem de Deus? Ou você tem seguido o seu próprio caminho? Reflita. E por fim, Deus bradou em alta voz na entrada triunfal de Jesus. O que é a entrada triunfal? É quando Jesus entrou em Jerusalém, montado no jumentinho, as pessoas colocavam as folhas ali para ele passar por cima, né? Foi a entrada triunfal. Diz assim a palavra: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: Já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que ouvira, então foi em alta voz, e que ouvira, dizia que havia sido um trovão, e outros diziam: O anjo lhe falou. E respondeu-lhe Jesus e disse: Não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Deus confirma que ele já glorificou seu filho Jesus, que ele já lhe deu todo o poder sobre o céu, sobre a humanidade, sobre a terra, sobre tudo que há, para que ele pudesse nos salvar. Jesus veio e ele cumpriu a missão com sucesso. Ele salvou a mim, ele salvou a você e todo aquele que nele crê, no Filho de Deus, ele já concedeu a salvação. E eu pergunto a você hoje aqui, você crê na salvação de Jesus? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você crê que Jesus é o Deus Todo-Poderoso? É para isso que ele veio, queridos. Eu vou parar por aqui a palavra. Esta foi a palavra. Aplauda a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus.